Câmara é notícia.
Bom dia, hoje é sexta-feira, 19 de dezembro de 2025. Começa agora o jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Câmara aprova sistematização e divulgação de dados sobre violência contra a mulher. Comissão conclui análise de projeto que muda regras de acariação em crimes com violência contra a mulher. Constituição e Justiça aprova a criação do Estatuto Geral das Guardas Civis Patrimoniais Municipais. Eduardo Bolsonaro e delegado Ramagem perderam o mandato parlamentar. Eduardo Bolsonaro e delegado Ramagem perderam o mandato parlamentar. O repórter Edson Júnior tem mais detalhes.
A mesa diretora da Câmara dos Deputados declarou a perda de mandato parlamentar dos deputados Eduardo Bolsonaro, de São Paulo, e delegado Ramagem, do Rio de Janeiro, ambos do PL. Os parlamentares foram cassados com base na Constituição, que prevê essa punição em caso de ausência do parlamentar a um terço das sessões deliberativas da Câmara. A cassação foi comentada por outros deputados em suas redes sociais. Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro, lamentou a decisão da mesa.
Mandato adquirido através do voto popular, na nossa avaliação, no nosso entendimento, só deve ser cassado pelo plenário da Câmara dos Deputados, assim como foi pautado na semana passada o mandato da deputada Carla Zambelli.
Para Lindberg Farias, do PT Fluminense, a mesa diretora da Câmara acertou ao cassar os parlamentares que estão fora do Brasil.
Eduardo Bolsonaro, porque já tinha um número de faltas. Não fazia sentido ficar esperando até março. O Ramagem, o caminho era esse. Porque da mesma forma da Carla Zambelli, tinha uma determinação do Supremo para que a mesa afastasse.
Missionário Olímpio, do PL de São Paulo, já assumiu a vaga de Eduardo Bolsonaro. Doutor Flávio assumirá a de Ramagem. Da Rádio Câmara de Brasília, Edson Júnior.
Câmara conclui análise de projeto que obriga poder público a sistematizar e divulgar dados sobre violência contra a mulher. A repórter Maria Neves tem os detalhes.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto do Senado que obriga o poder público a divulgar relatórios com dados sistematizados sobre violência contra a mulher. Pelo texto, a publicação deve ocorrer a cada 2 anos em formato eletrônico no Registro Unificado de Dados e Informações sobre Violência contra as Mulheres. Com a aprovação, o texto pode seguir para a sanção do Presidente da República. O Registro Unificado consolida informações administrativas de atendimento e de políticas públicas de combate à violência contra as mulheres. Relatora do texto em 2 comissões da Câmara, a deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, ressalta que informações públicas confiáveis são fundamentais na construção de políticas públicas.
Se você sabe onde a mulher sofre mais violência e qual é o setor que ela sofre, em que cidade ela sofre. Você pode montar a partir disso nos estados, inclusive no Ministério da Mulher, as políticas que sejam necessárias a evitar os esforços para que a mulher brasileira seja respeitada e que não sofra violência.
Laura Carneiro argumenta ainda que a publicação a cada 2 anos estimula os órgãos responsáveis a sistematizar e aprimorar continuamente a coleta de dados. Com isso, avalia ser possível construir séries históricas robustas para identificar tendências, medir os resultados e ajustar as políticas com base nas novas evidências. Além disso, a relatora defende que a publicação regular de informações amplia a participação social ao permitir que organizações da sociedade civil e instituições acadêmicas organizem debates e estudos sobre o tema na época da divulgação. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Proposta amplia a utilização de recursos de um programa de microcrédito para custear compra de imóveis ou veículos. Saiba mais na reportagem de Silvia Munhato.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou o projeto que amplia o uso dos recursos do Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado. Pela proposta, até 20% dos recursos do programa poderão ser destinados para o financiamento de ações em favor da cidadania do microempreendedor, como melhoria da habitação ou aquisição de moradia de baixo valor, compra de veículos, formação profissional, tratamento de saúde e aquisição de equipamentos especiais para locomoção de pessoas com deficiência. Atualmente, a lei determina que o microcrédito produtivo orientado destina-se apenas ao fomento e ao financiamento de atividades produtivas. A relatora, deputada Júlia Zanatta, do PL de Santa Catarina, diz que a proposta beneficia muitas pessoas.
Aquele que é o trabalhador, que é o microempreendedor, que é o cara que tem uma vendinha, que é o cara que tem uma banquinha de cachorro-quente, que precisa se capitalizar, que precisa pagar um tratamento de saúde, às vezes precisa daquele crédito mais facilitado para coisas básicas, que precisa de um crédito para pagar algum curso de educação.
O texto prevê ainda que o Conselho Monetário Nacional vai estabelecer limites diferenciados de taxas de juros conforme o custo de captação dos bancos. Além disso, indica condições especiais de acesso a recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador por organizações da sociedade civil de interesse público que atuem como operadoras de microcrédito. O projeto que amplia o Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado será enviado à sanção presidencial. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Mudanças na validade da carteira de motorista. É o que propõe projeto aprovado pela Câmara e que agora vai ser analisado pelo Senado. A reportagem é de Luiz Cláudio Canuto.
A carteira de habilitação pode passar a servir como documento de identidade mesmo após o vencimento. Além disso, pode passar a ter validade por mais 60 dias depois do vencimento, o que tecnicamente significa vencimento do exame de aptidão física e mental. O projeto foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. Na Comissão de Viação e Transportes, o relator da matéria, deputado Bruno Ganem, do Podemos de São Paulo, fez uma nova versão do texto original. Além de aumentar de 30 para 60 dias a validade da habilitação, acrescentou a utilização como documento de identidade por prazo indeterminado. O autor da proposta, deputado José Neuto, do União de Goiás, lembra que atualmente, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, o motorista pode dirigir com a carteira de motorista vencida por um período de 30 dias. Após esse período, essa condição é considerada infração gravíssima, com aplicação de 7 pontos na CNH e multa.
Um mês a mais, um mês a menos, não irá impactar o trânsito e nem a mobilidade nas cidades do Brasil. O projeto já passou na CCJ e é terminativo no Senado da República. Ele irá beneficiar milhares e milhares de motoristas que não têm dinheiro para tirar uma nova CNH, ele vai ter mais um mês.
O gerente de habilitação do Detran DF, Thomas Eduardo Ferreira, explica que a validade da CNH é a validade dos exames de aptidão física. Ele dá orientações aos motoristas.
A periodicidade de troca de documento é vinculada aos exames de aptidão física e mental. Atualmente, o prazo para renovar a sua CNH funciona da seguinte forma. São 10 anos de validade para aqueles condutores com menos de 50 anos, 5 anos de validade para condutores entre 50 e 70 anos e 3 anos de validade para os condutores acima de 70 anos. Isso tudo conforme o Código de Trânsito Brasileiro. Por isso, é sempre importante ficar atento à validade no verso da sua CNH. Lembrando que você pode renovar antes mesmo dela vencer, sem perda de nenhum prazo. E o que acontece se sua CNH estiver vencida? Bom, conforme o Código de Trânsito Brasileiro, se sua CNH estiver vencida há mais de 30 dias, você, além de cometer uma infração gravíssima, você recebe multa e o seu veículo será retido até apresentar um condutor habilitado. Ou seja, não vale a pena. Fique atento à validade da sua CNH e evite problemas. Se sua CNH estiver perto do vencimento, procure o Detran mais próximo e renove sua habilitação. O processo é simples, rápido e garante a sua segurança e de todos no trânsito.
O texto aprovado altera o Código de Trânsito Brasileiro. A proposta segue para análise no Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Constituição e Justiça conclui análise de projeto que muda regras de acariação em crimes com violência contra a mulher. Repórter Maria Neves tem os detalhes.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que altera as regras de acariação entre vítima e acusado no caso de crime com violência contra a mulher. Pelo texto, a acariação somente poderá ocorrer a pedido da vítima ou em caso de extrema necessidade. Ainda assim, o confronto entre as versões deverá ser feito de preferência por meio de videoconferência. Com a aprovação, a proposta pode seguir para o Senado. O projeto original proibia expressamente a realização de acariação entre o criminoso e a mulher agredida com violência. Para o autor, deputado Albuquerque, do Republicanos de Roraima, essa medida é importante para evitar constrangimento à vítima. O parlamentar afirma que, em casos de violência doméstica, normalmente a mulher teve uma relação com o agressor e pode se sentir até constrangida a retirar a acusação. O relator na Comissão de Constituição e Justiça, deputado Roberto Duarte, do Republicanos do Acre, no entanto, preferiu a versão apresentada na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, que apenas restringe a realização de acariações entre vítima e acusado. O relator argumenta que, em alguns casos, o procedimento pode ser essencial.
É preciso lembrar que a acariação entre acusados, entre acusado e testemunha, entre testemunhas, entre acusado ou testemunha e a pessoa ofendida e entre as pessoas ofendidas, constitui, em determinadas situações, um recurso indispensável para boa investigação do caso. Sua não realização eventualmente permitirá que o agressor, o criminoso, se furte à condenação e à consequente pena.
Como o relator, deputado Roberto Duarte, não estava presente na sessão que votou a proposta, o deputado Patrus Ananias, do PT Mineiro, fez a leitura do relatório. Ao apresentar o projeto, o deputado Albuquerque defendeu ser necessário dar às mulheres o direito de acessar condições adequadas para reconstruir suas vidas após situações de violência. Para isso, argumenta que o Estado não pode causar mais prejuízos às vítimas, como submetê-las a experiências constrangedoras ou dolorosas relacionadas ao trauma sofrido. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Câmara é notícia.
Pesquisas mostram que a maior parte das propagandas sobre responsabilidade ambiental de empresas pode ser considerada uma mentira verde. O fenômeno, conhecido como greenwash, foi debatido na Câmara. A repórter Silvia Munhato acompanhou.
Participantes de audiência pública da Comissão de Legislação Participativa defenderam a regulamentação da publicidade ambiental para evitar o chamado greenwashing, que seria uma publicidade exagerada ou falsa sobre a sustentabilidade de empresas. Segundo Júlia Dias, do Programa de Consumo Responsável e Sustentável, pesquisas mostram que 85% das alegações ambientais feitas por empresas no Brasil são consideradas mentiras verdes. Júlia diz que já foi proposto ao Ministério da Justiça um decreto para regulamentar o tema. Ela elogiou o projeto de lei em tramitação na Câmara, que busca a exigência de uma certificação para testar a sustentabilidade ambiental das empresas, mas diz que não é possível ter só a certificação, porque reportagens já mostraram que empresas com certificados eram acusadas de crimes ambientais. Sueli Araújo, do Observatório do Clima, lembrou que a empresa responsável pela barragem que desmoronou em Brumadinho em 2019 tinha certificação. Nicole Sancotene, do NetLab da UFRJ, diz que metade de 2.798 anúncios sobre transição energética divulgados nas redes sociais tinham publicidade verde enganosa.
Além de alegações exageradas, vagas ou distorcidas, nós identificamos algumas estratégias sofisticadas para confundir os consumidores. Entre elas, destaca-se a proliferação de selos, prêmios e certificados de sustentabilidade, muitos deles emitidos por entidades com interesses comerciais e cuja credibilidade é difícil ou praticamente impossível de verificar.
Para o deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, ficou claro que o assunto é urgente.
Praticamente todas as grandes corporações, elas praticam a maquiagem verde. Elas publicizam e gastam muitos recursos para dizer que são ambientalmente responsáveis. Isso tem dois lados. De um, a propaganda enganosa, ou como vocês mencionaram aqui, né, as informações ou exageradas, ou vagas, ou imprecisas, ou totalmente falsas. Por outro lado, revela que essa questão ambiental e ecológica já adquiriu um grau de penetração até no senso comum da sociedade, que torna-se uma exigência.
Para Sueli Araújo, é urgente a regulamentação, porque a pressão sobre as empresas só vai aumentar com o recrudescimento das mudanças climáticas. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Proposta que ainda precisa passar pelo plenário da Câmara estabelece que recursos educacionais produzidos com dinheiro público devam ter licença aberta. Quem explica é o repórter Luiz Cláudio Canuto.
A administração pública pode passar a poder usar conteúdo educativo com licenciamento aberto. O projeto foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. Os chamados recursos educacionais abertos são compartilhados para estudantes por meio de licença aberta. A licença aberta permite acesso, adaptação, cópia, distribuição e transmissão da obra pelos usuários. A proposta aprovada regula o uso desse material didático na administração pública. O texto prevê que os recursos educacionais produzidos com financiamento público podem ser disponibilizados em páginas de internet de acesso público e gratuito, quando forem arquivos digitais. Compras e contratações públicas para o desenvolvimento de recursos educacionais devem prever a licença aberta da obra e a disponibilidade em repositórios públicos. A mesma regra valeria para novas obras intelectuais de servidores públicos, incluindo professores e pesquisadores da rede pública e de universidades, com a garantia de pagamento pela cessão de direitos autorais, como esclarece o relator da matéria, deputado Helder Salomão, do PT do Espírito Santo.
Se o autor não tem os direitos autorais assegurados, ele perde todo o estímulo para produzir as suas obras. Então, garantir isso é muito importante. Nós estamos com este projeto garantindo duas coisas importantes. O objetivo é, em primeiro lugar, garantir que os autores continuem sendo remunerados, para que ele tenha estímulo de produzir novas obras intelectuais. Por outro lado, toda obra contratada pela administração pública, ela passa a ser uma obra sob licença livre, sob padrão livre. É o que a gente chama de recurso educacional aberto. Esta prática já acontece em vários países do mundo.
Segundo o projeto, essas obras, antes de serem classificadas como recurso educacional aberto, poderiam ser objeto de licenciamento exclusivo por até 5 anos da data da primeira publicação. Assim, um livro de um professor de universidade pública sobre seu objeto de trabalho acadêmico poderia ter licença aberta após o período de embargo. O texto diz ainda que a administração pública deve desenvolver e incentivar a criação de bibliotecas digitais e de bancos de dados públicos. Atualmente, uma norma do Ministério da Educação já prevê que todos os recursos educacionais financiados com recursos públicos devem ter licença aberta e, quando digitalizados, disponibilizados na internet. A proposta de autoria do deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, vai para o plenário da Câmara. Para virar lei, o texto também precisa ser aprovado no Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Constituição e Justiça aprova a criação do Estatuto Geral das Guardas Civis Patrimoniais Municipais. Repórter Maria Neves tem os detalhes.
Aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, projeto do deputado Sargento Portugal do Podemos do Rio de Janeiro, que institui o Estatuto Geral das Guardas Civis Patrimoniais Municipais, pode seguir para análise do Senado. Pelo texto, os prefeitos poderão criar guardas patrimoniais de caráter civil, uniformizadas e armadas. A corporação será responsável por proteger o patrimônio municipal, assim como auxiliar na segurança de eventos ou no atendimento a catástrofes. O ingresso na Guarda Civil Patrimonial Municipal ocorrerá somente por meio de concurso público. Para concorrer, o candidato deverá atender a requisitos como idade mínima de 18 anos, ensino médio completo e nacionalidade brasileira. Ao apresentar o texto, o Sargento Portugal explicou que que o objetivo da medida é padronizar a atividade, que hoje é exercida com diversos nomes, como vigilante ou auxiliar de segurança, mas com funções complementares. Na opinião da relatora, a deputada Coronel Fernanda, do PL do Mato Grosso, a proposta também é importante para dar reconhecimento a integrantes das guardas patrimoniais municipais.
Que esse projeto é importante para o reconhecimento dos guardas patrimoniais, né? Quem ganha com isso é o cidadão, quem ganha com isso é o município, e todos nós precisamos valorizar os agentes de segurança pública, independente da sua modalidade, porque eles existem para nos dar garantia de segurança e são homens e mulheres que devem ser apreciados e valorizados.
O projeto determina que o município poderá unificar as carreiras de guardas patrimoniais já existentes. No entanto, a unificação poderá ocorrer somente se os servidores em exercício tiverem sido aprovados em concurso público com a mesma exigência de escolaridade e se exercerem funções semelhantes, com salários também equivalentes. A proposta concede 2 anos para que servidores que tiverem seus cargos unificados se adaptem aos novos requisitos. Durante esse período, eles manterão seus direitos e benefícios e continuarão a exercer suas atividades. O projeto aprovado ainda determina que o prazo de 2 anos para a unificação dos cargos de Guarda Civil Patrimonial Municipal começa a contar a partir da publicação da lei municipal que criara a corporação. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Uma proposta torna crime usar inteligência artificial para criar conteúdo sexual envolvendo crianças e adolescentes. A repórter Silvia Munhato tem detalhes do projeto que ainda precisa passar pelo plenário.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou o projeto que criminaliza o uso de inteligência artificial e de outras técnicas digitais na produção de conteúdos pornográficos envolvendo crianças e adolescentes. O texto prevê pena de 3 a 6 anos de reclusão e multa para quem usar inteligência artificial para criar representações digitais fictícias de crianças ou adolescentes em cenas de conteúdo sexual, mesmo sem envolver pessoas reais. A relatora, a deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, cita outra situação bastante comum.
Você pode imaginar que, de repente, uma criança está acessando o computador e tem ali uma imagem de uma outra criança com voz de criança, e eu estou achando que estou me comunicando com ela, mas por trás dela tem um adulto. E isso é uma nova metodologia de aliciamento.
O projeto também torna crime ameaçar criança ou adolescente com a possibilidade de divulgar imagens íntimas deles em troca de vantagens e o uso de técnicas para mascarar a identificação do criminoso nas investigações. Outros dispositivos aumentam a pena do crime de aliciamento infanto-juvenil e definem a prática de pornografia infanto-juvenil como crime hediondo, restringindo benefícios como a progressão de regime. A deputada Soraya Santos retirou o trecho que criminalizava o desenvolvimento e a comercialização de programas e aplicativos voltados para o mascaramento de endereços IP. Segundo ela, nem sempre o uso desse tipo de aplicativo estará envolvido em uma atividade ilegal. O projeto que combate a pornografia digital envolvendo crianças e adolescentes será analisado agora pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Termina aqui o Câmara Notícia, com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Marinho Magalhães, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Brenquinho, com edição de Marcelo Lacher e Ana Raquel Macedo. Diretora da Rádio Câmara, Verônica Lima. Diretor executivo de comunicação e mídias digitais, Cláudio Araújo. Secretário de Comunicação, deputado Max Beltrão. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Guilherme Uchoa. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail, radio@camara.leg.br, ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara, pelo número 61-999-78-9080. Eu aqui me despeço de você, de mais um ano, 2025, contando com a sua audiência em 2026. Desejo um ótimo Natal para você, uma prosperidade, muita prosperidade em 2026. E estaremos juntos aqui no ano que vem. Até lá!
Câmara é notícia.